Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Lise e essa é a Fantástica Fábrica de Sons, um programa que vem trazer a música do Paraná e do Brasil com entrevistados de todos os cantos para vocês. Para estrear, nós temos nada menos aqui que Ale Satter. Músico, compositor, multi-instrumentista, vocalista e baixista da banda Terno Rei. Conta um pouquinho de você, Ale.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Hoje eu faço um show aqui em Curitiba, eu tenho o meu projeto solo, tem a banda Terno Rei que já veio bastante para cá, né, fazer show. Sempre é incrível fazer show aqui para a cidade. E agora eu também estou gravando um disco aí do meu projeto. Muito feliz.
Ale, conta um pouquinho qual é essa relação sua com a cidade de Curitiba, como você veio parar aqui?
A minha relação é muito longa com Curitiba, eu gosto muito da cidade. Quando eu era criança, nos anos 90, minha avó morava aqui, então eu meio que passei todas as férias da minha vida aqui, assim, dos 2 aos 13 anos, e aí ela se mudou. Então, as melhores memórias, né, eu conheci bastante a cidade, enfim, andava de skate, tinha amigo... tinha um restaurante que eu gostava, essas coisas, enfim. Aí eu nunca mais vim pra cá. E aí eu tinha saudade daqui. E aí, em determinado momento, a gente foi contratar os produtores pra gravar um disco do Terno Rei, que eram daqui, e aí a gente voltou pra cá. E desde então eu tô vindo, tipo, 3-4 vezes por ano. Nesse ano eu já vim 4 vezes. Então eu gosto muito da cidade, eu gosto muito do frio. É uma cidade muito limpa, gosto muito dos parques que tem aqui. Então é uma cidade que eu tenho uma relação muito próxima, assim, e gosto.
É muito engraçado como essa relação do frio aproxima, né? Quando todo mundo fala que o frio de Curitiba afasta, não. Ele, na verdade, traz muita coisa boa pra gente.
E finalmente chegou, né? Nesse ano foi hoje, acho que o primeiro dia, porque das outras vezes que eu vim pra cá nesse ano, tava bem calor.
Até a gente tava sentindo falta. Conta um pouquinho da cena musical brasileira, assim. A gente tem visto uma mudança... que é uma mudança um pouco contínua, né? Que ela começou aí uns 4 anos atrás, mais ou menos quando você fala dessa relação, e ela tem se mantido e está sendo muito interessante também.
Eu acho que a cena musical brasileira hoje ela está muito vasta, assim, que é uma coisa do nosso tempo, né? E da era do streaming e da internet, que possibilita que muitos artistas lancem suas coisas e aí tem muitas vertentes de música, assim, tem coisas que são enormes que às vezes eu nem tenho tanto acesso, assim, que eu não conheço tanto. Eu conheço poucos artistas de trap, por exemplo, mas eu sei que é um segmento gigante, que tem grandes festivais e artistas gigantescos, assim, com muitos e muitos fãs. Até eu vi um vídeo de um show em Portugal de um trapper do Brasil, eu fiquei, nossa, tava um estádio lotado, assim, vendo... Eu esqueci o nome do artista, mas enfim. E a gente também tem muita gente nova chegando, né? Eu acho que poderia me enquadrar nesse lugar, assim. O que é muito legal, né? Tem um respiro, assim. A gente não tá só vivendo das coisas incríveis que a gente fez. Eu acho que a maior força do brasileiro é a música mesmo, sim. Tipo, a gente teve muitas coisas incríveis, assim. Clube da Esquina, Caetano Veloso, Tom Jobim, João Bosco, Jorge Benjor, etc, etc, etc. Mas, felizmente, a gente também tem uma safra muito legal hoje em dia, assim. E como eu disse, de segmentos distintos, né? Tem o pop também, com altas divas, assim, que a gente tem hoje. Talvez até mais do que a gente tinha. Tem uma música regional também, que é muito forte, né? E também tem o nosso lugarzinho ali do indie, do folk, que é onde eu tô ali, que também tem alguns artistas muito interessantes.
E você pode dizer pra gente quem são esses artistas, né? Os seus, assim,
sim,
os seus,
sim,
artistas.
Pô, tem... Hoje tem um cara de Alagoas que é muito incrível, que é o Bruno Berli. Assim, ele lançou 2 discos e a música dele é bem absurda, assim. Tem uma banda aqui de shoegaze de Curitiba que chama Terra Plana.
Que ótimo.
Que é muito legal. Eu tocamos já juntos e eu conheço as pessoas. E é muito legal ver a evolução do que tá rolando. Tem uma banda meio que de rock, assim, do Brasil, que chama Maglória também, que a gente já tocou junto, que é uma banda muito, muito interessante. Enfim, tem... O que mais... É difícil, tem muita coisa boa. Tem o pessoal da turma do Goiás lá, que é o Bugarins, que é uma banda, sim, incrível também, que eu adoro. Um show excelente que eles fazem. E muita coisa nova ainda, ainda mais do que isso, tem muita coisa nova surgindo.
É bem como você falou, é umas coisas que você vê grandiosas e você não sabe que estão acontecendo, né? Se já a gente estava fazendo um estudo de música feita por mulheres e com pessoas que eu nunca ouvi falar e que são incríveis, assim. Tipo, esse estudo surgiu de uma música tocando numa playlist de alguém, nosso, que é isso. É. E isso é maravilhoso e te abre para um leque de coisas que às vezes a gente não se dá conta da grandiosidade disso, né?
Sim. É, e no Brasil tem uma safra especialmente boa de mulheres, né? Como eu falei, no pop tem a Duda Beach, a Marina Sena. Tem uma menina que se chama Papisa, não sei se você conhece, que é muito legal, ela acabou de lançar um disco também. Tem a Aie, também, que é do Rio de Janeiro, que também já tocamos juntos, é uma amiga de longa data, que também tem uma música muito interessante, profunda, boa, assim, ela, uma performance também de ao vivo incrível, então tem muita coisa boa.
E para chegar nesse novo, né, a gente sempre revisita o que passou, né? Quais são as referências musicais, né? Conta um pouquinho da sua história na música, como que surgiu isso, da onde você vem, assim.
É bastante coisa, né? Eu acho que se eu fosse falar da minha infância, se ouvia muito na minha casa Tim Maia, com certeza, Vinícius de Moraes e Toquinho, Almir Sater, também ouvia-se muito. E aí, quando eu fui ficando adolescente, eu acho que a primeira coisa que me pegou em música, assim, foi a turma do grunge, sabe?
Sim.
Os americanos do Nirvana, do Stone Temple Pilots, Soundgarden, etc. Alice in Chains. E eu ouvi muito aquilo. Foi a primeira coisa que me apaixonou, assim, na música. Mas pouco tempo depois, eu tive uma grande fase, assim, de ouvir música brasileira. Então, assim, hoje o meu rei é o Jorge Ben, assim. O Jorge Ben e o Djavan eu amo demais, assim. Então, ao longo de toda a minha vida, eu fiquei muito mesclando essa coisa da música internacional, e aí, especialmente, querendo ou não, os Estados Unidos e Inglaterra, né, com a música brasileira. Aí muita coisa de alternativo de indie, tipo Sonic Youth, Radiohead, que eu amo pra caramba. Radiohead é uma super referência,
sim.
O pessoal sempre fala que eu faço muita música triste, e eles, pra mim, são um bom exemplo de uma banda que só faz música triste, mas que só acerta, né? Tipo, tem umas coisas mais nostálgicas quando você fala do passado, assim. Eu lembro muito de Nirvana, mas da Alanis Morissette, daquela época, assim, do Hole, dos anos 90, final dos anos 90. E hoje em dia também tem muita coisa interessante também, muita coisa que vale a pena ouvir, assim. A cada mês que passa, eu pego um disco novo, assim. Tem um cara que eu gosto muito agora que se chama Westerman, que é uma coisa mais desconhecida, mas que eu amo muito também. Tô falando os nomes, o pessoal tá ouvindo aí, é bom que já
procure. Depois a gente faz uma listinha com esses nomes e deixa disponível para vocês, porque eu acho que o legal, né, que é o que a Fantástica Fábrica de Sons traz, essas referências, né? É mostrar que sim, existe uma cena musical, ela está latente, ela é diversa, principalmente no Brasil, e que está acontecendo, né? Então é legal que a gente disponibilize esses nomes para quem está ouvindo, para quem vai ver mais tarde, né, com o programa gravado.
Sim, sim.
Perdi o fio da meada, gente, esse é o primeiro programa.
Não, tranquilo.
Então, e você traz agora a sua música, né? Você já me falou um pouco, né, agora, de música que é um pouquinho triste. O que pode se esperar do Ali Sater, né?
Eu tenho com o Terno Rei, a gente tem 4 discos, uns 3 EPs, tem um traço muito bem definido, né? E aí, o que no meu trabalho solo, acho que a diferença é que eu gosto um pouco mais de música brasileira, então pode se notar um pouco mais disso, né, do que os meninos. Eu gosto muito do instrumento do violão, que é o meu instrumento, acho que, principal hoje, mais do que o baixo, junto com o canto. Acho que eu amo o violão, então o meu disco tem esse lado, vai ter um lado mais folk mesmo, né? Menos dream pop ou rock alternativo. E o que mais? Deixa eu pensar. Eu acho que de composição, assim, talvez tem coisas mais confessionais ainda, coisas que podem até soar mais tristes do que é com a banda, sabe? Sendo uma coisa solo, sei lá, tem um espaço para ser mais confessional. Eu tô muito ansioso de poder mostrar, ainda vai um tempo, mas eu tô terminando de gravar agora e logo mais essas músicas estão no mundo aí e espero que todo mundo goste.
Você tem um disco de 2021, 2022,
tem um EP,
né? Um EP.
Um EP de 4 músicas, isso.
Uhum. E
nesse EP você consegue ouvir isso, né? Esse um pouco mais folk, um pouco mais confessional, um pouco mais de raiz brasileira e tal nas músicas, mais do que na banda, assim, embora tenha também na banda. Mas eu diria que esses são os três elementos que distanciam do projeto de grupo.
Voltando um pouquinho nas referências, você é do Mato Grosso, né?
Eu sou nascido no Rio, na verdade.
Você é nascido no Rio.
Sou nascido no Rio, ó.
Olha só.
Meu pai é sul-mato-grossense.
Uhum.
Minha mãe é baiana. Eu sou carioca. Mas eu moro em São Paulo, tanto pelo sotaque, enfim.
Sim, eu fiquei surpresa, porque nas pesquisas que a gente procura artistas sul-mato-grossense. Então, como assim, Mato Grosso com esse sotaque de paulista?
Não, eu nasci lá, mas a família do meu pai toda é de lá. E ele é de lá, enfim. Então tem um pezinho lá.
Ah, legal. Hoje você apresenta, vai estar no Onca hoje, né, às 20 horas, e você vai apresentar um pouco dessa tua caminhada musical.
Uhum.
O que as pessoas podem esperar desse show?
Então, eu tô tocando músicas desse EP Fantasmas, que eu lancei em 2020, eu toco todas as músicas. Eu tenho o meu primeiro EP bem experimental lá no começo de 2016, que é o Japão, e eu toco uma ou duas músicas desse EP. Eu toco algumas músicas do Terno Rei também. E tô trazendo também músicas novas. Então toco umas três músicas novas, assim, então...
Olha, spoiler do novo disco.
Spoiler do novo disco. Não é muito recomendável, né? O pessoal fala pra não fazer, mas eu não tô muito aí, não. Quero mesmo tocar as novas e boa.
Eu acho... Eu sempre fico... Eu sou produtora musical e eu não faço a produção musical, mas eu faço a parte style, de figurino. E às vezes estão no estúdio, não fotografa, não faz isso. Eu falo, nossa, mas o mundo, ele é tão digital, ele é tão rápido...
É tão rápido,
que exatamente. Eu fico pensando o quanto é positivo ou negativo apresentar ou não. Como é isso?
Eu acredito que tudo deve ser feito com leveza, assim, sabe? E tendo isso em mente, eu acho que não é um grande problema. Eu não tenho essa coisa da confidencialidade. É claro que meu projeto solo é uma coisa muito menor do que a banda, né? Então eu tenho mais espaço pra poder soltar mesmo. Eu já soltei 2 spoilers, mas a banda também solta, é gostoso, assim, pras pessoas que gostam, pros fãs, é um material muito precioso, tá? Tipo, eles vão ouvir aqueles 20 segundos e vão adorar aquilo, tipo, vão ficar muito curiosos e tal. Eu, como fã de uma banda, eu adoro ver um spoiler. Então, eu não sou um cara muito de confidencialidade, pessoalmente. Então, eu gosto de soltar as coisas e não tô muito aí, não.
Gera uma curiosidade gostosa, né, no público.
Total.
Vamos lá. O que você... A gente já falou de Indica, a gente já falou do próximo álbum. O que traz de novo? O que você traz de novo nesse próximo álbum?
Vai ser o primeiro álbum, né? O primeiro álbum cheio. Eu tinha feito só um EP. Então, vão ser 11 músicas. Vão ser 11 músicas, então é um disco cheio, vai ter muito preenchimento, assim, tem música que é mais pesada, com guitarra, tem música que é muito mais orquestrada, que tem até sopros ou cordas, tem música muito triste, tem umas felizinhas, umas solares, assim, acho que vai ser um álbum que vai ter essa abrangência, mas muito coeso, as músicas entre elas muito coesas. E que foi gravado só por mim e pelo produtor, né? Que é um cara aqui de Curitiba, que é o Gustavo Schirmer. Então fomos nós dois aí nesses últimos 3 meses que a gente colocou a cabeça nesse projeto e tá entrando com tudo, assim. Então vai estar muito impresso o que eu sou e o que o produtor colocou também.
Vamos agora pro intervalo. Em minutinhos a gente retorna.